que vem
em nome
do Senhor.
Pastor Ângelo, essa é sua casa, essa é sua igreja, esse povo quer ouvir a voz de Deus. Fala tudo quanto Deus colocou no seu coração. Fique à vontade.
Queridos, a paz do Senhor.
Amém.
Deus seja glorificado, porque Ele é bom e a bondade dEle dura para sempre. Eu estou muito feliz por participar desse trabalho, desta manifestação de Deus na cidade de Mauá, que já tem se tornado verdadeira tradição, na melhor acepção da palavra. Deus abençoe. Minha gratidão ao pastor presidente desta igreja, meu amigo pastor Adelino Ribeiro. Obrigado, presidente, por me dar essa honra. Eu sei que geralmente no primeiro dia de uma grande festa como esta, quem prega é o presidente. É de mistério, é de honra, e eu tenho certeza que se o senhor estivesse ocupando essa tribuna, seria muito melhor do que eu. Então, obrigado por deixar o Negrão pregar essa noite. Deus abençoe o senhor. Também a querida pastora Genilda, Deus abençoe, mulher de Deus, mulher de oração, e saudando a presidência da igreja, eu estendo saudação a todo o ministério da AD Mauá. Deus abençoe todos aqueles que fazem parte desta igreja. Louvar a Deus pela vida dos amigos, o Mag, o Peterson e toda essa família querida, que é a família Ribeiro aqui em Mauá. Deus abençoe também minha esposa Juscelia, meus filhos Guilherme e Gustavo, que vieram comigo. Agradecer também ao pastor Valentim Castro, que é um intercessor do meu ministério nesta cidade, e também junto com esta igreja eu tenho como amigo. Deus abençoe a coordenação desta festa de introdução, desta abertura, coisa verdadeiramente de Deus. Eu quero também vir aqui e deixo saudação ao amigo pastor Vanderlei Abraão. Deus abençoe, eu vi ele ali, já dei um abraço, é um servo de Deus. Eu quero convidar você para a leitura de um texto esta noite que Deus tem colocado no meu coração e me feito meditar sobre ele. E minha oração é que Deus fale com você nesta festa de Pentecostes. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós leremos inicialmente o versículo primeiro. Abra sua Bíblia, porque já deu para perceber que o coração da igreja está pronto para receber mais de Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo primeiro. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam glória a Deus. Está escrito: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vou ler de novo: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém. Tome seu assento, por gentileza, e me permita, nesta preciosa hora que tenho, entregar a você aquilo que é o Espírito de Deus, tem dirigido o meu coração, tem dirigido a minha alma para ministrar aqui. Acabamos de ler no livro do profeta Ezequiel, tanto o livro quanto o profeta tem uma história extraordinária. O nome Ezequiel significa Jeová é aquele que fortalece, ou simplesmente Jeová fortalece. Ezequiel nascera numa família sacerdotal, e dizer isto é o mesmo que afirmar que ele é descendente de Levi, descendente de Arão. Ele é da linhagem levítica, e toda pessoa que era da linhagem levítica, sendo do sexo masculino, tinha direito ao sacerdócio. Então, humanamente, estava tudo preparado para Ezequiel se tornar um sacerdote. Porém, a Bíblia diz que o Império de Babilônia, comandado por Nabucodonosor, e o seu exército, liderado por Nebuzaradã, invadem Jerusalém e vão tirar de todos os seus habitantes o direito de permanecer na cidade. Não escapou a família do pobre, mas também não escapou a família do rico, não escapou a família do leigo, mas também não escapou a família do sacerdote, e todos são levados em cativeiro. Todos são conduzidos à Babilônia, e em Babilônia não existe ministério sacerdotal. Ministério sacerdotal é uma prerrogativa da cidade santa, da nação santa, do povo santo. Isto faz-me entender que Deus tem lugares para levantar pessoas. Vou repetir para você entender: Deus tem lugares para levantar pessoas. O que, que o senhor está dizendo, pastor? Dentro deste recinto é o lugar que Deus levanta pessoas. Sim. Então, Ezequiel, estando em Babilônia, não teria a menor hipótese de exercer ministério sacerdotal. Desde o capítulo 2, Deus se levanta, Deus se movimenta, Deus vem falar a Ezequiel. Ele deixou toda a pompa sacerdotal para trás, e agora estava exilado com os exilados, morando nas margens do rio Quebar. Mas a voz de Deus vai bradar a Ezequiel, dizendo: põe-te em pé e eu falarei contigo. Eu gosto desta expressão. Não é Ezequiel que decidiu falar com Deus, foi Deus que decidiu falar com Ezequiel. Na ótica humana, no âmbito humano, a carreira de Ezequiel estava cortada. Não dava para ser o que todo mundo acreditava que ele seria. O plano do homem falhou, mas o plano de Deus não falha. Se Deus tem um plano com você, você pode estar na beira do rio, Deus vai ao teu encontro. Urabagandaxé. Deus diz a Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. E a chamada de Deus para Ezequiel não é para ser sacerdote, é para ser profeta. Tenho certeza que quando o pai de Ezequiel o apresentou, fez a circuncisão, ele disse: aqui está levantar alguém que será sacerdote de Deus. Tenho certeza que a mãe dele, o ensinando ainda infante, dizia: se prepara, Kiel, você vai ser sacerdote de Deus. Tenho certeza que Ezequiel na escola via os amigos olhar para ele e dizer: você é filho de sacerdote, neto de sacerdote, eu posso ser flecheiro, eu posso ser ferreiro, eu posso ser agricultor, eu posso ser pecuarista. O que eu, você, não está certo, mas você tem estágio certo, você vai ser sacerdote. Mas a verdade é: o que o pai falou, falhou; o que a mãe falou, falhou; o que os amigos falaram, falhou; mas o que Deus projetou não falha. Por favor, estou sentindo graça. Leva a mão no ombro de alguém e diga: o que Deus projetou para você não vai falhar. Orebaganjo, fles, quebada, su, de queba. Amanagonde resse, arabandou que faz, tiabandagasoria. Sim, Ezequiel vai receber um chamado para ser profeta. E o profeta é o proclamador de Deus na terra. O profeta é aquele que ouve a voz de cima e se torna voz aqui embaixo. Profeta não fala o que quer, o que pensa, o que gosta. Profeta fala o que Deus mandou falar. Ele é boca de Deus. Ele é o mistério de Deus na terra. E este Ezequiel, no capítulo 7, vai ter uma visão de rodas dentro de outras rodas. E muitos de nós têm dificuldade para entender e também para interpretar. Mas na minha pequena concepção, quando eu olho para as rodas, eu as vejo como representatividade do que Deus é. As rodas são cheias de olhos, então estão dizendo que Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Então elas falam da onisciência. Também as rodas estão se movendo no quadrante, dizendo que Deus está em todo lugar, onipresença. As rodas também não está na mão de homem, nem de rei, nem de general. Elas têm autonomia, fala de poder. Então está se falando de onipotência. Quando eu olho para as rodas, eu vejo onisciência de Deus, onipresença de Deus e onipotência de Deus. É o mesmo que Deus dizendo ao profeta: você não sabe tudo, mas eu sei de tudo. Tudo. É Deus dizendo ao profeta: você não está em todo lugar, mas eu sou o Deus onipresente. É Deus dizendo ao profeta: você não pode tudo, mas tem um Deus contigo, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Fica tranquilo, profeta, as rodas ainda estão girando. Não entendi, pastor. Profeta não sabe tudo, mas o Deus da roda sabe. Profeta não pode tudo, mas o Deus das rodas pode. Profeta não está em todo lugar, mas o Deus da roda ou das rodas está em todo lugar. Deus está dizendo: você não pode, mas eu posso. Você não sabe, mas eu sei. Você não está, mas eu estou. Também Ezequiel vai contemplar, no capítulo de número 10, a saída da glória de Deus. A glória sai do altar e vai para a porta, sai da porta, vai para as asas dos querubins, sai das asas dos querubins e vai para para sobre os montes. Perceba, Deus não tirou a glória de uma vez, a glória foi saindo devagar. Era para estar no altar, não valorizaram o altar, ela foi para a porta, ela está na porta, ninguém valorizou, ela foi para cima dos querubins, ninguém percebeu, a glória foi se embora, a glória foi voando, a glória foi deixando. E é a tristeza de Ezequiel de olhar para a cidade que fora adornada para ser cidade gloriosa, agora não tem glória, não tem manifestação de presença de Deus. Sim, porque a presença de Deus é que faz a diferença. No Salmo de número 114, a Bíblia diz: o mar parou e recuou, as águas do rio pararam e recuaram. Aí alguém faz uma pergunta: por que o mar parou? Por que o rio recuou? E alguém responde: por causa da presença de Jeová. Não entendi, pastor. A presença de Deus faz o mar recuar, a presença de Deus faz o rio parar, a presença de Deus para o que ninguém para. Quem é que para o mar? Quem é que detém o mar? Quem é que segura o mar? Deus está dizendo para você: a minha presença segura o que ninguém segura, a minha presença para o que ninguém para. É a presença. Mas agora Israel já não tem mais este privilégio desta presença. Também Ezequiel vai ser levado à tarefa do atalaia, e a tarefa do atalaia é falar, é avisar e é protestar. O atalaia não salva ninguém, mas ele tem a palavra que salva. O atalaia não livra ninguém, mas ele tem a palavra que livra. Sabe qual é a minha oração? Faça da Ademauá uma igreja de atalaias. Uramagashai, olhe para cá. Sim, Ezequiel vai ter também, no capítulo 47, a visão do rio de Deus. Deus o leva para a porta do templo e ele percebe que começa a verter um ribeiro. O ribeiro vai saindo do templo, o ribeiro tem conexão com o templo e vai se aumentando, o rio vai crescendo. E Deus chama Ezequiel para uma experiência pessoal. Ele não montou nas asas do querubim junto com a glória, não. Ele também não teve a experiência de subir em cima das rodas, não. Mas no rio, diz a Bíblia que Deus coloca um anjo com um cordel de medir na mão, e ele vai medindo e chamando o profeta: entra no rio. Nas asas do querubim tu não sobe, nas rodas tu não sobe, mas no rio tu vai entrar. Pega na mão de alguém, ajuda o negrão a pregar, pega na mão de alguém e diga: tu não sobe nas rodas, tu não monta nas asas do querubim, mas no rio de Deus você vai entrar, no rio de Deus você vai entrar. Urabá, já tem gente entrando. Pastor Adelino, já tem gente entrando. Kenas, tocou Peté, só quem está disposto a entrar no rio de Deus, levante as duas mãos, solta aquele grito pentecostal da Ademauá. O rio já está correndo no meio da igreja, o rio já está fluindo no meio da igreja. Ezequiel vai ter uma experiência no rio, há estágios no rio, que ele está com os pés no chão, mas no último estágio, ele perde esta base, e ele tem que ir a nado, ele tem que
passar sem ter o controle. Sabe qual é a minha oração? Que chegue na nossa vida uma dimensão espiritual tão grande que o Espírito Santo consiga controlar todo o nosso ser. É a minha oração. Sim, mas eu volto esta noite para o capítulo 37. E no capítulo 37 está uma passagem conhecida, já com certeza, muitas vezes pregada nesse altar, revelada nesse altar, dissecada nesse altar. E eu vinha dizendo exatamente isto para Deus: Senhor, na abertura do Pentecostes, pregar esta palavra que já é tão conhecida, mas eu senti segurança em Deus de anunciar e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer aqui esta noite. A experiência de Ezequiel é num vale. Deus agora não está trabalhando com ele no pico da montanha. Deus também não está trabalhando com ele na porta do templo. Deus também não está trabalhando com ele vendo as rotas. Deus também não está trabalhando com ele mergulhado no rio. Agora Deus vai trabalhar com ele no vale. E a expressão do texto é muito relevante. O versículo primeiro diz: veio sobre mim a mão do Senhor. A mão que vai guiar não é a mão de Nabucodonosor, é a mão do Senhor, a mão de Deus. Agora perceba o texto, como ele é gostoso de se pensar. Ezequiel não diz: veio sobre todo mundo, não. Ele disse: veio sobre mim. Eu quero que Deus faça com todo mundo, mas eu quero que Deus faça comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou e me pois no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veja, é a mão de Deus que leva e é a mão de Deus que põe. Vou repetir, já tem crente entendendo, mas eu vou repetir: é a mão de Deus que leva e é a mão de Deus que põe. Deixa eu te dizer, o governo nesta época é de Nabucodonosor. Quem manda aqui no quesito humano é Nabucodonosor. Quem rege tudo no mundo dos homens é a mão de Nabucodonosor, mas na vida de profeta, quem manda é a mão de Deus. Quem manda? Uravaganda! Ei, Ezequiel está dizendo: é Deus que me leva, é Deus que me põe. Então esta noite eu vou profetizar só para Demauá: aqui é Deus quem leva, é Deus quem põe, é Deus quem levanta, é Deus quem abre, é Deus que abençoa. Tua vida não está na mão do Temer, tua vida não está na mão do Covas, tua vida não está na mão de senador, tua vida não está na mão de deputado, tua vida não está na mão de prefeito. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Alabandara suia. Ei, pastor Adelino, nessa dimensão não adiantaria Nabucodonosor dizer: não leva. Deus dizia: já estou levando. Ei, não adianta Nabucodonosor dizer: Deus não põe. Deus diz: sai daí, rapaz, vá comer capim, vá comer capim. Eu já estou pondo, eu já estou colocando, eu já estou levantando. Ela é magaia xúria. Eu vou profetizar, ainda que o homem não queira, Deus vai te levar, Deus vai te pôr, Deus vai te levar, Deus vai... Chacoalha. Obrigado, presidente. Chacoalha esse crente do teu lado e diga para ele: a mão de Deus vai te levar e vai te pôr. A mão de Deus vai te levar, vai te pôr, vai te levar, vai te levar, vai te levar e vai te pôr. Ele vai, show. Anubri Kenas. Urabano que fa. Ei, e a mão do Senhor veio sobre mim, e o Senhor me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O texto no verso seguinte diz que estes ossos estavam sequíssimos, expressando uma morte que já faz tempo. Deixa eu contextualizar. O próprio texto sagrado vai dizer que vale de ossos secos é o que a nação de Israel estava se sentindo. É, vale de ossos secos é como o povo estava se enxergando. Vale de ossos secos é como o povo estava percebendo a vida. E além de vale de ossos, os ossos estavam espalhados sobre a face do vale. A nação estava se sentindo abandonada, destruída, espalhada e sem esperança. Mas aí a situação só fica desse jeito até profeta chegar no vale. Antes do profeta chegar, tá tudo seco, tá tudo espalhado, tá tudo morto. Mas se chegou profeta, vai ter mudança no vale. Ai, Jesus, o profeta chega, dirigido por Deus, levado por Deus, colocado por Deus, e o Deus que dirigiu, o Deus que levou, o Deus que colocou, também faz uma pergunta: poderão viver estes ossos? E Ezequiel vai responder a coisa mais inteligente. Ele vai olhar para Deus e dizer: isto é coisa para ti, porque se depender de mim, não vive nada. Mas eu sei que quando tu quer agir, do nada o Senhor faz tudo. O que não pode, o Senhor faz poder. Então, Senhor Jeová, tu sabes. Eu vou dizer uma frase aqui. Eu não vou ficar pedindo para você pegar na mão toda hora, para que a hora que eu pedir você me ajudar. Então eu vou dizer a frase direto para você: Deus já sabe o que vai fazer no vale. Deus já sabe o que vai fazer no vale. Deus já sabe o que vai fazer no vale. Deus vai olhar para Ezequiel e, diante de uma resposta sábia, vem uma ordem do trono. E a ordem do trono é: comece a profetizar. Deus não mandou Ezequiel pôr a mão em osso nenhum. Deus não mandou Ezequiel pegar uma pá e tentar dar um jeitinho. Deus não mandou Ezequiel pegar o mapa de um esqueleto e tentar montar. Não, a ordem é: começa a profetizar. Eu estou no vale, está tudo esquisito, a morte está reinando, e a ordem de Deus para a igreja de Mauá é: profetiza, profetiza, profetiza. Eu cheguei, e o aleluia, o pastor Valentim me levou até o andar de cima para eu tomar uma água, e lá passamos pelo templo. Eu fiquei olhando aquela monstruosidade, falando em termos de grandeza, aquela grandeza de templo. Eu dei uma parada e ele disse: aqui já é o púlpito, aqui já é o tanque batismal, aqui é galeria, aqui vai ser assim, aqui vai ter cadeira. E eu fiquei olhando, e Deus disse: Ângelo, não está de pé porque tinha dinheiro. Ângelo, não está construído porque político pôs a mão. Sabe por que está construído? Porque eu falei no altar e o meu povo acreditou. Alabai a Xúria. Então, querido, fica tranquilo. tranquilo. A nossa tarefa é profetizar. Profetiza que vai ter reboliço. Não joga essa mão para cima. O negrão está tomado de Deus aqui esta noite. Joga essa mão para cima. Sabe o que Deus manda dizer em 2018? O que sair da tua boca como profecia de Deus vai agir, vai acontecer. Alabaia Súria, Lamanda Candaraia, Rabanachoca, Labandacate. Ai, Jesus, abre a tua boca, solta um grito de glória, profeta. Abre a tua boca, solta um grito de aleluia, profetiza. Não, deixa eu ouvir esse povo, Tem glória na boca de profeta, tem língua estranha na boca de profeta, tem poder na boca de profeta, tem unção na boca de profeta. Ei, Ezequiel, ele vai olhar para a ordem de Deus e não vai te tubiar, ele começa a profetizar, e o texto sagrado diz: e profetizei como me deu ordem, e profetizei. Quando ele começa a profetizar, não tem nada acontecendo. Quando ele começa a profetizar, está tudo bagunçado. Quando ele começa a profetizar, o vale ainda é vale. Quando ele começa a profetizar, a situação não mudou. Mas a Bíblia diz que a partir do momento em que profeta profetizou, o mundo de cima começa a mexer com o mundo de baixo. Não entendi, pastor. Vou te explicar. A Bíblia diz que sem Ezequiel pôr a mão, cada osso se juntou ao seu osso. Ei, a Bíblia está dizendo algo muito sério aqui. Não foi só um amontoar de ossos. É Deus colocando cada osso no seu lugar. Deus não colocou mão no osso do fêmur. Deus não colocou pé no osso do braço. Deus não colocou cabeça no lugar do joelho. Deus colocou tudo no lugar. Eu estou vindo para Mauá. Eu estou chegando na igreja. E Deus deu um grito no meu ouvido e disse: quando tu assumir a tribuna, grita que eu estou colocando a estrutura no lugar. Eu, Alamachúria, bota a mão no ombro de quem está do teu lado e diga: Deus vai colocar a estrutura no lugar. Deus vai colocar braço no braço, pé no pé, cabeça na cabeça, tórax no tórax, coluna na coluna. Deus vai colocar, irmã na candaraia. Eu vejo Deus mexendo na estrutura. Ai, dá licença. Eu vejo Deus mexendo na estrutura. Eu vejo Deus. Alguém olhou para você, estava jogado no meio do vale, mas Deus está dizendo: eu vou levantar, eu vou colocar no lugar, eu vou colocar no lugar. Deus está mexendo na estrutura. Quiseram destruir tua estrutura, quiseram acabar com o ministério que eu te dei, quiseram te tirar do meu altar, falaram mal de ti, te caluniaram, fizeram na visão dele, tentaram espalhar teus ossos. Você se escondeu na minha caverna, mas eu, filho, me levantei do trono, te peguei pela mão e te disse: tu faz parte da estrutura, tu faz parte da estrutura. Eu restituo teus dons, eu restituo teus talentos. Nesta noite eu coloco a bandeira de 3 países na tua mão. Moçambique, eu coloco na tua mão. A Núbia, a Zâmbia, eu coloco na tua mão. Angola, eu coloco na tua mão. Prepara o teu passaporte. Tu vai ser minha estrutura em Moçambique. Tu vai ser minha estrutura na Zâmbia. Tu vai ser minha estrutura na Angola. E quanto aos teus adversários, estou jogando todos por terra. Eu estou restaurando a tua estrutura. Assim diz o Senhor. Sai da frente, Satanás. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente, Satanás. Quem tem glória para dar glória. 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 Quem tem glória. Ua. Urimikaya. Uramaya. Pega na mão de alguém. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Pega na mão de alguém e diga: Deus está mexendo na estrutura. 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 É mim. O que estava espalhado não vai ficar espalhado. O que estava jogado não vai ficar jogado. O que estava quebrado não vai ficar quebrado. Deus está juntando cada osso no seu osso. Deus está juntando cada osso no seu osso. Urabá. Meu Deus, olha lá, olha lá, olha lá. Receba estrutura, receba estrutura, receba estrutura. Eu não consigo me abster desta frase. Deus está mexendo na estrutura. E calamanda caia. Eita, Jeová. A estrutura está montada, mas não está pronta. E Deus diz a Ezequiel: continua profetizando. E o que é que vem agora, pastor? Vem nervo, carne e pele. O que que são os ossos? A estrutura. O que que é nervo, carne e pele? Parte sensorial. Porque osso não dói. Ah, pastor, o senhor é doido? Eu quebrei meu braço e senti uma dor estranha. Grande, não doeu o osso, doeu o osso encostar no nervo, doeu o osso encostar na carne, doeu o osso tocar na parte sensorial. Não entendi, pastor. Deus deu estrutura, mas não adianta ter estrutura e não ter sensibilidade. Tem gente que tem muita estrutura, mas pouca sensibilidade. Todo o ministério dele está baseado na estrutura. A estrutura de ser presbítero, a estrutura de ser missionária, a estrutura de ser diácono. Tudo isso é muito bom. Só que Deus está dizendo: eu quero sensibilidade. Deus está dando nervos. Deus está dando carne. Deus está dando pele. Explica, negrão. Explico. Nervo, sensibilidade do lado de dentro. Pele, sensibilidade do lado de fora. Sabe o que Deus está dizendo? Vai ter sensibilidade do lado de dentro e vai ter sensibilidade do lado de fora. Não, bota a mão na cabeça de alguém. Eu sei que não é costume, eu sei que nem é tão legal assim, mas não despenteie a irmã, não. Mas bota a mão na cabeça dela e diga: Deus está te dando sensibilidade. Deus está te dando sensibilidade. É manda canda na profeta. fé, Joe, crente sensível, ele sabe quando Deus está e quando Deus não está. Crente sensível, Deus se manifesta e ele já sente a presença. Só quem quer mais sensibilidade espiritual, levante a sua mão e diga: Deus, alamandukefá, reveste os meus nervos, reveste a minha carne, reveste a minha pele de sensibilidade. Sensibilidade, é tempo de ser sensível a Deus, é tempo de parar de ser uma geladeira ambulante, é tempo de parar de ser um iceberg no meio da igreja. Está todo mundo sentindo, só você que não sente. A estrutura está boa, mas está faltando nervo, está faltando carne, está faltando pele. Então nesta noite, receba a sensibilidade, receba a sensibilidade. Alguém está sentindo Deus aí? Alguém? Não, 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 não. Alguém está sentindo Deus aí? Alguém? Ele me dará candará bandoquefá. Alguém está sentindo Deus aí? Quem sente Deus, dá glória para Deus. Quem sente Deus, diz aleluia. Quem sente Deus, fala a língua estranha. Quem sente Deus, ainda levanta a mão. Quem sente Deus, não fica de boca fechada. Quem sente Deus, tem lágrima nos olhos. Quem sente Deus, ai, urabagadá. Eita, Jesus, pregar aqui é bom demais. Essa festa está começando debaixo de um derramamento de Deus, na abertura dela. Ai, Jesus, imagina daqui a 50 dias o que é que já não vai ter acontecido hoje, amanhã, depois, depois. É Pentecostes em Mauá. Já tem demônio fazendo mala, olhando para o outro e dizendo: vou tirar férias de Mauá, vai ficar fora quantos dias? Vou ficar 50 dias fora, porque esse negócio de Pentecoste não dá para nós, não, não tem para Satanás. É glória de Deus na cidade inteira, é glória de Deus na cidade inteira. Ai, joga essa mão para cima, solta teu grito de glória, vá.
Coisa interessante, Ezequiel vai parar e olhar. Tem estrutura, tem nervo, tem carne, tem pele, tem estrutura para suportar, tem parte sensorial para sentir, mas não sente nada. Está pronto para sentir, mas não sente. Está pronto para receber, mas não recebe. Está pronto para transbordar, mas não transborda. Aí Ezequiel olha para Deus e Deus diz: está faltando um elemento. Deus, mas já tem estrutura. É bom, mas não é tudo. Deus, mas já tem a parte sensorial. É bom, mas não é tudo. O que que falta, Deus? O Espírito. Sem o Espírito, pode ter o osso mais forte que for, não funciona. Pode ter o nervo mais elástico que for, não funciona. Pode ter a pele mais limpa que for, não funciona. Eu vou começar daqui e terminar daqui a pouquinho. Como é que é isso, pastor? É o Espírito que põe o corpo para funcionar. E aí Ezequiel vai profetizar. E eu gosto da profecia. Vamos para o texto. Como é que ele deveria profetizar? Espírito, venha do trono da glória. Venha do céu. Venha da lateral de Jeová. Não. Deus diz assim: Ezequiel, profetiza para soprar dos quatro cantos da terra. O que que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, não está no céu não, está na terra já. Pastor, eu não entendi, é por isso que eu estou indo devagar, para você depois pregar. Ó, não está no céu, já está na terra. E por que que não funciona? Pega isso aqui é a cereja do bolo. Por que que não funciona? Porque não adianta estar na terra e não estar no meu corpo. Não adianta você vir 50 dias, você vai ver gente rodar, pular, correr, falar, pregar, cantar, expulsar demônio. Está na terra, mas o que Deus está falando é, chega de estar na terra, tem que estar no teu corpo, tem que estar no teu corpo, tem que estar no teu corpo. É isso. Alabai, Joquefá. Não, eu não vou ler não, porque vocês conhecem esse texto melhor do que eu e sabe. Ezequiel vai dizer, sopra dos quatro ventos da terra. Sopra sobre quem? Sobre esses mortos. Pastor, mas tem estrutura, mas seu espírito está morto. Pastor, mas tem uma pele de pêssego, mas seu espírito está morto. Pastor, mas tem carteirinha de pastor, mas seu espírito está morto. Pastor, é o maior dizimista de Mauá, se não tiver espírito está morto. Pastor, mas é a irmã mais elegante da igreja, se não tem espírito está morto. É? Pastor, mas é pregador de renome, se não tiver o espírito está morto. Pastor, mas é cantor famoso que está vindo aí, se não vier cheio do espírito não vai funcionar porque está morto. Só que a ordem de Deus é esta: começa a soprar sobre quem está morto, começa a soprar sobre quem está morto, começa a soprar. Alabaxuricanda, alabaxurianda, alabacai. Me permita ter uma, aleluia, uma atitude profética em Mauá esta noite. Serão 50 dias Deus soprando sobre esse povo, Deus soprando sobre esse povo. Por que, pastor? Porque a nossa história começou com Deus soprando. Olha para quem está do teu lado e diga, você só está aqui porque Deus soprou. Não, pastor, só é louco. Não, não, Gênesis 2 e 7, e soprou o Senhor Deus sobre o homem o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Começou porque Deus soprou. Já tinha rim, mas não tinha sopro. Já tinha cérebro, mas não tinha sopro. E sabe o que? Eu estava sentadinho ali, Deus falou comigo, pensa, Ângelo, alguém consegue viver sem um coração? Eu já vi coração parar e a pessoa viver. Alguém consegue viver sem cérebro? Eu já vi cérebro parar e a pessoa viver. Alguém consegue viver sem o rim? Eu já vi rim parar e a pessoa viver. Eu já vi pessoa viver sem o funcionamento do estômago. Tem gente que tem estômago de plástico, o estômago parou, mas ele está vivo. Quero ver viver sem fôlego, quero ver viver sem fôlego de vida, sem o sopro. Pode viver sem coração, pode viver sem rim, pode viver sem cérebro, mas sem o sopro não vive. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou soprar e vai começar a funcionar tudo, 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 tudo. Ela é baia, sura, baia. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Isso aqui é a Demauá, irmão. Isso aqui não é igreja batista, não. Isso aqui não é igreja tradicional, não. Isso aqui é igreja pentecostal. Chacoalhe esse irmão e diga: Deus vai soprar e você vai funcionar. Deus vai soprar e você vai funcionar. Deus vai soprar e você vai funcionar. Vai funcionar. Sopra, sopra. Jesus, se eu estou pregando na tua direção, onde tiver um crente nessa igreja, sopra a tua unção sobre ele. Agora, 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 está soprando, está soprando, está soprando, está alabaxuricando a laia. Estou ouvindo língua estranha. Deus está soprando, Deus está soprando. Já tem gente falando mistério, mistério, mistério. Deus está soprando, Deus está soprando. E quando Deus sopra, o que estava morto vive. Quando Deus sopra, quem estava caído se levanta. Quando Deus sopra, quem estava parado se movimenta. Quando Deus sopra, quem estava cego enxerga. Quando Deus sopra, quem não falava, fala. Quem depova até caço. Quando Deus sopra, o surdo ouve. Quando Deus sopra, o paralítico anda. Quando Deus sopra, o câncer vai embora. Quando Deus sopra, a AIDS sai do sangue. Quando Deus sopra, a lepra sai da pele. Quando Deus sopra, 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 sopra. Deus está soprando para levantar profetas. Deus está soprando para levantar profetas. Levanta a tua mão, fecha os olhos, fecha os olhos. O negrão está endoidando aqui em Mauá essa noite. Alabanjo.
Alabanokefa. Aribidu que manto que minúcia. Segura a mão levantada. E neste exato momento, comece a sentir o agir de Deus. O agir de Deus. O agir de Deus. O agir de Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Isso é Pentecoste na veia. Isto é Pentecoste na veia. Alamanda. Quando Ezequiel chegou, era um povo jogado como ossos, espalhado na face do vale. Mas agora, pastora Genilda, a palavra de Deus diz: e puseram-se em pé um exército grande em extremo, até o profeta chegar. Até o profeta chegar, eram só ossos espalhados na face do vale, mas agora é exército de Deus. Ah, pastor Ângelo, o senhor já veio pregar aqui algumas vezes, e suas mensagens são temáticas. Cadê o tema da mensagem do Pentecoste? Estou entregando agora. A Demauá não é vale de ossos secos, é exército que está de pé. Alamanda Candaraia, pega na mão de alguém e levanta. Pega na mão de alguém e levanta. Levanta. Eu quero ver tua mão lá em cima. Eu quero ver tua mão unida, a mão do teu irmão lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Agora tu vai profetizar para ele: nós não somos vale de ossos, nós somos exército que tá de pé. Tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá de pé. Eleba candara bachuri candala na manda candala. Olha lá o exército, olha lá o exército. Já se ouve em Mauá o barulho do exército de Deus. As bandeiras já estão tremulando, as bandeiras já estão tremulando, as bandeiras já estão tremulando, as bandeiras já estão tremulando. Eu estou na minha mente, como um texto bíblico, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Sabe o que Deus disse para mim? Está se cumprindo, porque é promessa. Então diga para Mauá: chegou o tempo da promessa. Chegou o tempo da promessa. Chegou o tempo da promessa. Deus está te levantando no vale. Deus está te usando no vale. Deus vai te pegar no vale. Deus vai te usar no vale. Deus vai te estruturar no vale. Deus vai te dar sensibilidade no vale. Deus vai te armar no vale. Deus vai te encher no vale. Deus vai abrir porta para você no vale. Te prepara, exército de Deus. Começa um novo tempo para vós. Ebanagai. Não, eu vou deixar o exército adorar. Não, eu vou deixar o exército adorar. Tem alguém do exército aí? Tem? Tem alguém do exército aí? Tem? Ele mandou que de amandar a sui de queminar. Ele mandou como nagandori que levar a xé. Namandorosi queminastu candará bandou que fa. We me had the flow past the ketchup. La para candoroba de que andará basu de que. Deus está dando estrutura. Deus está dando sensibilidade. Deus está enchendo do Espírito. Deus não quer mais ossos espalhados. Deus não quer mais ossos espalhados. É tempo de se unir ao exército. É tempo de se enfileirar ao exército. É tempo de clamar como exército. É tempo de trabalhar como exército. É tempo de expulsar demônio como exército. É tempo de fazer a obra como exército. É tempo de reconquistar família como exército. É tempo de buscar esta cidade aos pés de Jesus como exército. Se tu não vai fazer parte desse exército, faça um minuto de silêncio. Mas se tu faz... Deixa eu ouvir. Só quem é do exército, 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 só quem é do exército. O que é que pôs lá? O que é que pôs a estrutura para funcionar, pastor Galvão? Foi o Espírito, foi o Espírito, foi o Espírito, foi o Espírito, foi o Espírito. Orimianda Labaia. É a última coisa que eu vou te pedir. Aleluia. Orimianda Rabassu de Kemenes. Oramande Kova Sabi Andereva Sori Alabacheia. Como não sentir a presença de Deus aqui? E me que ou Redé. Paramidu que fa. Degemandu que fa. Mereste comanto de prau, redé. Burg de fleste camanto. Preova sa de quemento, vos quebá. Erimikio de quelebasto fla. Manegenoste prov, dagaste que choros. Oros mehe de camantoro subidaste. Camando i de quelesto i de que. Rui de basti quemendoro céu e cá. Digi profanácia cando de que prau. Elibiquiou de que lesse arabando flos. Anibiou de que lenjorou-se agabando flá. Alabando que este ou beder que fa. Jesus de Nazaré, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. Pega na mão do teu irmão, já é a última coisa que eu vou pedir. Remiderece Abai Jecovalabasu. Pega na mão do teu irmão e diga: o Espírito Santo vai te colocar para funcionar. Uremanda Candarabasuia. Deus está destravando o mundo espiritual. Não, eu não tenho dúvida. Não, eu não tenho dúvida. Deus está destravando o mundo espiritual. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 1: e Jesus, cheio do Espírito Santo. A mesma Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, entender o primeiro versículo, é maravilhoso. Jesus cheio do Espírito Santo, é a coisa mais linda. Jesus nunca pecou, Jesus nunca enganou, Jesus nunca mentiu, Jesus nunca adulterou, Jesus nunca fez engano, Jesus nunca cometeu nada de errado, então ele é digno de ser cheio do Espírito Santo. Mas vamos para o segundo versículo, então Pedro, cheio do Espírito Santo. O que, que o senhor está dizendo, pastor? O mesmo Espírito que encheu Jesus, o perfeito, encheu Pedro, o imperfeito. Sabe o que Deus disse para mim esses dias? Eu não estou procurando os perfeitinhos para encher, eu estou procurando quem quer, eu estou procurando quem quer. Ora bacanda lá bate, ora vaia, seja cheio, seja cheio. Deixa o Espírito Santo ocupar todos os lugares da sua vida. Seja cheio. Seja cheio, não. Enquanto tu não se encher, eu não vou parar de profetizar. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Você vai dar glória como você nunca deu. Você vai dar aleluia como você nunca deu. Você vai falar língua estranha como você nunca falou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio. Vá ficando de pé comigo. Vá ficando de pé comigo, vá. Nebaragato que faca nagacé, rabanacando que fa. Você vai pegar na mão do irmão da direita, vai pegar na mão do irmão da esquerda e vai começar a orar. Senhor, nos enche. Senhor, queremos mais. Senhor, precisamos. Você não é mais vale de osso seco. Você é exército cheio do Espírito. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Você precisa ser cheio para enfrentar esse desse mundo mau. Você precisa ser cheio para enfrentar as lutas. Você precisa ser cheio para encarar aquele emprego. Você precisa ser cheio para encarar aquela escola. Você precisa ser cheio para encarar as lutas dentro da tua casa. Mas hoje eu tenho uma boa notícia: não está descendo de conta gota. Deus está derramando é de balde, de balde, de balde, de balde. Seja cheio, seja. Só não vai ser cheio quem não quiser. Só não vai ser cheio quem não quiser. Mas quem quer, para aqueles que desejam a plenitude do Espírito, para aqueles que desejam o revestimento do Espírito, para aqueles que desejam falar em língua estranha, para aqueles que querem mais de Deus, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. As portas do céu já estão abertas. Igreja de Mauá, receba o derramamento do Espírito Santo agora, 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 agora. Labaca labachuri bicalabaha, labada candarabandereque, labandocomi bicandarabá, labanda candarabandarasé, labada bacana comene candarabandara chore bicandalabá, lemini candarabandoro fore bicandalabandere comarasé, labada comene candarabandara chore bica. Receba, receba, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Receba! Está recebendo. Peterson e Mag Ribeiro, me ajudem, meus amigos. Vocês são muito usados para convidar o Espírito Santo. E andou. We cai a Súria. We mande queijo manai. Pastor, eu quero ser cheio como eu nunca fui. Corre para o altar agora. Pastor, eu quero ser cheio como eu nunca fui. Corre para o altar agora. Pastor, eu quero desfrutar de uma unção sobrenatural. Corre para o altar agora. Pastor, eu quero falar língua estranha. Corre para o altar agora. Pastor, eu quero ser revestido de poder. Corre para o altar agora. Pastor, eu quero que a minha vida espiritual seja revolucionada. Corre para o altar agora. Vem, vem, Atalaia. Vem, servo de Deus. Vem, serva de Deus. Vem, ungido de Jeová. Vem, escolhido. Vem, vem, vem. Como diz um amigo meu, no vale, ou você é osso, ou você é profeta. Aqui ninguém é osso, aqui é lugar de profeta. Vem pro altar, vem pro altar, vem pro altar, vem pro altar. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Vem pro altar que Jesus te batiza. Pastor, eu quero ser renovado. Vem pro altar que Jesus te renova. Meus amigos Peterson e Mag, convidem o amigo Espírito Santo para agir um pouco mais.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
Cadê você no altar de Deus essa noite?
Tua presença
cadê você no altar de Deus essa noite?
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser.
Meu Deus.
E a vergonha diz: tua presença.
Thank you.
tua lágrima cair no altar. Faz de novo. O Senhor encheu Davi. Faz de novo. O Senhor encheu Sansão. Faz de novo. O Senhor encheu Moisés. Faz de novo. O Senhor encheu Jeremias. Faz de novo. O Senhor encheu Maria. Faz de novo. Enche de novo. Levanta de novo. Usa de novo. Reveste de novo.
Vamos provar o quão real é tua presença.
Isso é Pentecostes. Eu já vejo gente chorando. Já tem alguém sendo tomado por ele. Já tem alguém sendo ministrado por ele. Já tem alguém falando as línguas dele. Já tem alguém recebendo as visões dele. Já tem alguém sendo movido pelo Espírito Santo. Deus está fazendo de novo. O que ele fez lá em Jerusalém, ele está fazendo de novo. Espírito Santo, todos os profetas de Deus que foram levantados por ti, então levanta de novo. Todos os pastores pastores de Deus que foram levantados, por ti. Então levanta de novo todos os missionários que foram levantados, por ti. Levanta, faz de novo, faz de novo, faz. Rebanabanduque, pandarabanduque, fanderebajô. Faz de novo aqui em Mauá essa noite. Faz de novo aqui em Mauá esses dias. Nós não podemos viver sem a tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, nós não sabemos viver sem tua presença. Espírito Santo, tu és o bem mais precioso que nós temos. Espírito Santo, vem reinar em nós. Vem agir em nós. Nós não queremos ser vale de ossos secos. Nós não queremos ser vale de ossos secos. Levanta o teu exército aqui essa noite, com poder, com autoridade. Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. Aqueles que precisam ser batizados essa noite, Jesus começa a encher do Espírito Santo. Aqueles que precisam ser cheios esta noite, Jesus começa a derramar poder sobre todo aquele que está clamando pelo teu poder. O exército de Deus está sendo visitado pelo Espírito Santo. Ele ressuscita teus dons. Ele ressuscita teus talentos. Desce céu, desce céu, desce céu. Deus está dizendo: não saia desse altar sem fazer apelo. Eu já enxuguei o microfone para entregar para o pastor. Um minuto. Tem uma vida aqui pelo menos que precisa de salvação. Eu queria saber, cadê você? Pastor, eu preciso aceitar Jesus hoje, porque Deus me disse: não saia do altar sem fazer apelo. Cadê você? Você tem um minuto para responder a esse convite. Cadê a primeira pessoa? Você está aqui, irmão. Senão Deus não tinha falado comigo. 50 segundos. Cadê você? Não sei se você está afastado da igreja. Não sei se você está longe do caminho do Senhor. Uma coisa eu tenho certeza: você precisa aceitar Jesus hoje. Cadê você? Cadê você? É só levantar a mão que eu vou te ver. Cadê você? Alamandorou cominicandara bandere porque ele é macho. 40 segundos. Está aqui uma vida. Está aqui uma vida. Está aqui uma vida. Cadê a segunda pessoa? Fique aí, filha de Deus. Nós vamos orar por você. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? 30 segundos. 30 segundos para você vir. Essa é a tua chance. Essa é a tua oportunidade. Venha. Cadê a segunda pessoa? Venha depressa. Jesus te ama. Venha depressa. O plano de Deus está de pé na tua vida. Venha depressa. Deus está te chamando agora. Agora. Eu quero a segunda pessoa. Senhor, destrava o mundo espiritual. 20 segundos. Destrava o mundo espiritual agora. E traga mais uma vida para te aceitar aqui. O Senhor me barrou de entregar. A segunda pessoa está vindo. Rebai, tchou, pré, paduque de fá, lebara, tocou, rimanda, sé. 15 segundos, cadê a terceira pessoa? 15 segundos, cadê a terceira pessoa? Está vindo. Camanto, come, niqueto, prefá, lebando, quefá. Vocês não estão entendendo, igreja? Jesus já está salvando 3 almas para ele aqui. 10 segundos. Eu só tenho tempo para te convidar mais uma vez. 10 segundos. Cadê a quarta pessoa? Você não é vale, você é exército. Cadê a quarta pessoa? Igreja, estenda a mão para cá. Eu não vou passar de 9 horas de jeito nenhum. Ainda mais que eu tive 1h10. Se eu passar das 9, eu estou frito. Mão para cá. 5 segundos. Dá tempo de você vir em 5 segundos. Pai, nós queremos orar por essas vidas. O Senhor me mandou fazer isso. E eu estou obedecendo a tua voz. E eu creio que estas vidas estão sendo impactadas pela salvação. Toma cada um, escreva o nome no livro da vida, no livro do Cordeiro. Perdoa os pecados pelo poder do sangue de Jesus. Dá-lhes a alegria da salvação, vida eterna e bênçãos reiteradas para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Abrace eles, pegue os nomes, cuide deles. Joga a mão lá no terceiro andar. Eu quero dar um grito profético aqui. 2 segundos eu dou esse grito. Eu vou dizer daqui, você vai ouvir e depois vai bradar. O nosso brado hoje aqui em Mauá vai ser: eu não sou osso no vale, eu sou exército de Deus. O nosso brado hoje vai ser: eu não sou osso no vale, eu sou exército de Deus. Vou dizer pela